Capítulo 6. Deus e os mundos superiores. O propósito da vida é manifestar a divindade interior. O propósito da vida é se tornar um instrumento consciente, um instrumento escolhido de Deus. O propósito da vida é manifestar a verdade altíssima que personificamos. Primeiro temos de enxergar a verdade e sentir a verdade. Então, temos de revelar e manifestar a verdade. Encontrando Deus. Realização Deus, ou Siddhi, é a autodescoberta no sentido mais elevado da palavra. A unicidade com Deus é realizada de forma consciente. Enquanto o buscador permanece na ignorância, ele sente que Deus é uma coisa, que possui poder infinito, ao passo que ele, o buscador, é a pessoa mais frágil da Terra. Todavia, na hora que realiza Deus, ele passa a saber que ele e Deus são absolutamente um na vida interior e exterior. Realização Deus é a identificação com o próprio absolutamente mais elevado, eu. Identificar-se com o próprio eu mais elevado é permanecer nessa consciência para sempre. Conseguir revelar e manifestar a vontade, isso é realização Deus. Você estudou livros sobre Deus e pessoas lhe disseram que Deus está em todos, mas não realizou Deus na sua própria consciência. Para você, é tudo especulação mental. Todavia, quando se é Deus realizado, conhece o que Deus é, com o que ele se parece, o que ele deseja. Alcançar a autorrealização, a pessoa permanece na consciência de Deus e fala com Deus face a face. Ele enxerga Deus tanto no finito quanto no infinito. Ele vê Deus como pessoal e impessoal. Nesse caso, não é alucinação mental ou imaginação. É uma realidade direta. Essa realidade é a mais autêntica do que o meu ver diante de mim. Quando falamos com um ser humano, há sempre um véu de ignorância, escuridão, imperfeição, desentendimento. Mas entre Deus e o ser interior daquele que o realizou, não há ignorância, não há véu algum. Ele pode falar com Deus mais claramente, mais convincentemente, mais abertamente do que um ser humano. Como seres humanos comuns, sentimos que a infinita paz, infinita luz, infinito deleite, infinito poder divino são apenas pura imaginação. Somos vítimas da dúvida, medo e forças negativas, coisas que sentimos ser bastante normais e naturais. Não conseguimos amar nada puramente, nem nós mesmos. Estamos no finito, discutindo e lutando, e não há coisa tal como a paz ou a luz, deleite em nós. Mas aquele que pratica meditação mergulha fundo no interior e enxergam que lá realmente existe paz, luz e deleite verdadeiros. Ele obtém iluminada força interior e descobre que a dúvida e o medo realmente podem ser desafiados e superados. Quando alcançamos a realização de Deus, a nossa existência fica inundada de paz, serenidade, equanimidade e luz, iluminando nossa vida. No dia a dia, falamos frequentemente de limitação e liberdade, mas a realização diz que não há tal coisa como a limitação e liberdade. O que existe, na verdade, é consciência, consciência em diversos níveis, a consciência desfrutando-se em suas várias manifestações. No campo da manifestação, a consciência possui diversos graus. Por que oramos? Oramos porque a nossa oração nos leva de um nível inferior de iluminação a um nível mais elevado. Oramos porque a nossa oração nos deixa mais próximo de algo puro, belo, inspirador e preenchedor. A iluminação mais elevada é a realização Deus. Essa iluminação deve acontecer não apenas na alma, mas também no coração, mente, vital e corpo. Realização Deus é uma união consciente, completa e perfeita com Deus. Pergunta: o que é Deus? Sishin Moy. Deus é infinita consciência, infinito deleite, mas ele também pode assumir uma forma finita. Ele é infinito. Ele é finito ao mesmo tempo. Ele transcende ambos, finito e infinito. Ele é vida, ele é morte, e ele está além da vida e morte. Quando digo supremo em português, estou me referindo ao infinito, eterno e imortal. Mas quando eu o vejo face a face, justamente como estou vendo você agora. Contudo, o fato é que Deus é ilimitado e toma todas as formas no campo da manifestação. Desde um minúsculo inseto até um enorme elefante, muitas pessoas não conseguem concordar com a ideia de que Deus pode ser finito. Mas pensemos em uma das qualidades divinas de Deus, a onipresença. De acordo com o nosso sentimento humano, quando pensamos em onipresença, imediatamente pensamos em vastidão. É verdade, ele é tão vasto quanto o mundo, mas porque ele está em tudo. Deus também pode ser finito. Deus é também onipotente. Onde estaria a sua onipotência se ele não pudesse se tornar uma criança pequena, um minúsculo inseto ou um átomo? Não conseguimos fazer praticamente nada por conta própria. Mas justamente porque Deus é onipotente, ele pode fazer o que desejar e quando quiser. Ele pode ser enorme, ele pode ser o mínimo. Deus é tudo, mas cada pessoa deve sentir por si mesma que Deus é todo por ele. Ele pode ser infinita luz, infinita consciência, infinito poder, infinita alegria, infinito deleite, infinita compaixão, infinita energia. Ele pode ser pessoal, com forma. Ele pode ser impessoal, sem forma. Assim como a água tem forma quando é gelo e não tem forma quando é líquida. Por vezes sentimos alegria quando vemos Deus com forma. Por vezes sentimos alegria quando vemos Deus sem forma. Podemos vê-lo no seu aspecto impessoal com uma vasta luz. No seu aspecto pessoal, Deus pode aparecer como um ser luminoso, com as duas mãos, dois olhos e tudo mais que nós temos. Ele será o ser mais iluminado no céu da terra. Quando ele aparece como um ser pessoal, podemos ter todos os tipos de conversas íntimas face a face com ele. Pergunta: algumas pessoas dizem não acreditar em Deus, mas são pessoas boas e parecem felizes. Como você explicaria isso? Shishimori: independentemente da maneira com que apreciamos a realidade ou queremos nos identificar com a realidade, temos de sentir que estamos apreciando e nos identificando com a divindade. Essa divindade chamamos de Deus, espírito ou ser. Se não quiser chamar de Deus, você terá toda liberdade, mas então deverá chamá-lo de felicidade. Felicidade é Deus. Se apreciar a beleza da natureza e ficar feliz, a felicidade que você estará experimentando será Deus. Pergunta: há muitas pessoas que reivindicam que através do uso de certas drogas elas conseguem se aproximar de Deus. O que você sente sobre o uso de estimulantes, drogas, etc., para estimular a mente de forma a se aproximar de Deus? Shishimori: começarei dizendo que há duas maneiras de abordar a verdade. Uma é através da meditação e oração, onde conhecendo a verdade real, sentimos o êxtase real. Vemos a luz verdadeira, experimentamos a existência, consciência e deleite. Esses três últimos caminham juntos, e podemos alcançar tal estágio apenas através da meditação e unicidade com Deus. Todavia, aqueles que estão usando drogas estão colocando o carro na frente dos bois. Eles se enganam ao pensar que já conhecem a verdade. Ao mesmo tempo, não percebem que ao ingerir drogas, estão danificando suas faculdades interiores espirituais, que são de extrema importância para se entrar no reino de Deus. Deixe-me tornar isso claro a vocês. Se vocês se lançarem no mar e me fizerem mergulhar, imergindo-me forçosamente na água e não permitindo que retorne à superfície, o que eu verei? Tudo ficará vazio, branco. É exatamente o que acontece com aqueles que buscam as drogas. Através das substâncias químicas,
acontece uma alteração violenta na consciência. Eles têm uma experiência. Tudo fica branco, mesmo que seja uma experiência elevada. E eles não podem mantê-la sem mais uma dose de substância química. Mas quando eu oro, quando eu me concentro, quando eu medito, entro na consciência viva de Deus e posso aprender a ficar lá, é a forma positiva de se adentrar em Deus. Deus é natural, eu sou o seu filho e você é filho dele. Temos de seguir o processo natural também. Ao ingerir drogas e usar esses meios artificiais, as pessoas estão inconscientemente ou talvez intencionalmente negando a verdade real. Eu tenho dois ou três alunos que costumavam usar drogas. Eles tiveram experiências em primeira mão e me contam hoje que, quando usavam drogas, era tudo autoilusão e autoaniquilação. Mas o que eles vivem agora é autoaceitação e autossatisfação. Essa é a diferença de que descobriram hoje. Nem preciso dizer que tenho orgulho de suas conquistas espirituais. Voltando à sua pergunta, nenhum homem conseguirá se aproximar de Deus ao utilizar drogas ou estimulantes. Ele só pode se aproximar de Deus ou amar Deus e meditar em Deus. Pergunta: as experiências com drogas são de alguma valia? Seishin Moi: as experiências com drogas são como moedas falsas. É como se você fosse uma criança sem dinheiro algum. Você encontra uma bela moeda. Você sabe a moeda por causa da forma e fica feliz por tirar o dinheiro com tanta felicidade. Mas a moeda é falsa. Caso leve-a em uma loja, ele irá lhe dar uma surra ou mandará embora da loja. Ele não a aceitará. Você verá que a sua moeda não vale nada e não conseguirá nada para comprar. Pergunta: falando-se sobre o ensino, tenho tido dificuldade em explicar o conceito da doutrina hinduísta chamado de Maya, principalmente no que se concerne ao entendimento da vida como ilusória. Tenho problemas similares quando falo sobre o mundo como o Lila, o teatro de Deus, e tento explicar a falta de propósito do mundo criado por Deus como uma consequência de ser um teatro divino de Deus. Como posso melhorar e ensinar esses conceitos aos alunos nos Estados Unidos? Seishin Moi: a doutrina hinduísta utiliza o termo Maya, que significa ilusão. Desde o nascimento da religião hinduísta, tendo sido uma crença que o mundo é uma ilusão. As personalidades espirituais do hinduísmo, os filósofos e alguns dos seus pensadores sentem um prazer enorme em dizer que o mundo nada mais é do que uma ilusão. Sua filosofia é: por que dar tanta atenção ou qualquer atenção a algo que é irreal? Eu gostaria de dizer que é o cúmulo da nossa tolice dizer e sentir que temos mais sabedoria ou entendimento que o Deus transcendental e universal. Estamos prontos para nos dedicar à nossa ideia dele, mas não estamos prontos para aceitar a criação de Deus como algo real. Se acreditarmos que estamos orando a um Deus que é real, então como podemos separar a realidade de Deus do próprio Deus? Maya possui ainda outro significado, querendo dizer efêmero, impermanente, temporário. As coisas que vemos ou fazemos ou existem no mundo físico ou não durarão para sempre. Portanto, algumas pessoas descrevem o mundo físico como irreal, mas a realidade exterior não precisa de imortalidade, apenas de a realidade altíssima ser infinita, eterna e imortal. A realidade também pode ser breve, assim como o infinito pode ser infinitamente pequeno ou infinitamente vasto. A realidade pode ser breve, pode ser duradoura. A realidade pode ser imortal. Uma flor que dura apenas um dia não é irreal. Um ser humano que vive por 80 anos não é irreal. Eles são temporários. Portanto, talvez você os descreva como ilusórios. Eles são reais, mas limitados e impermanentes. Alguns filósofos são da opinião que apenas o que dura para sempre é real. Mas se a vontade de Deus é criar algo que seja permanente ou algo que durará apenas um pouco, isso é uma escolha dele. Ambas continuam sendo suas criações. Ele é ao mesmo tempo o Criador e a criação, o jogador e o jogo, o impessoal e o pessoal, o invisível e o visível, o conhecimento e o incognoscível, o real e o irreal. Não importa o quanto tentemos definir Deus, não conseguiremos. Definir é limitar. Deus é ilimitado. Deus é a criança da eternidade, brincando no jardim do coração, da sua própria infinidade. Assim como uma criança pequena sente uma imensa satisfação quando brinca com seus amigos, Deus, a criança jogadora, gosta de brincar com suas criações amigas crianças. Deus é um, mas ele deseja experimentar-se de maneiras incontáveis e de formas incontáveis. E isso ele faz através do seu teatro cósmico, do seu Lila. Você, eu e todos os seus alunos somos amigos de criação de Deus. Apenas de não compreendermos o propósito da criação de Deus ou o nosso papel nela. Qual deveria ser a atitude de uma pessoa com relação às coisas que fiz antes, quando a mente mais elevada, que sabia que era errado fazer aquilo, não estava no controle? Qual deveria ser a nossa postura quanto à culpa que resulta dessas ações prévias? Sishimori. A postura deve ser que o passado já se foi. Você fez algo errado? Se acalentar a ideia de culpa, fiz algo errado. Estará sendo sincero. Mas ficar pensando no seu erro, ter essa sinceridade não ajudará. Mantendo uma consciência de culpa, você não obterá luz ou sabedoria. Se você fez algo que não está correto, agora tente fazer algo que está certo. Esse segundo, esse minuto, foi usado por você. Você poderia ter usado para um propósito bom ou um propósito ruim. Tudo bem, você usou para um propósito ruim. Então use o minuto seguinte para um propósito divino. Se usar para um propósito divino sem pensar no minuto anterior, quando fez algo errado, o que acontecerá? A sua força positiva, essa força de vontade que você usou para fazer a coisa certa, terá todo o poder, toda a quantidade. Contudo, se pensar no minuto anterior com um sentimento de culpa de que fez algo errado, é só então pensar que no minuto seguinte você fará a coisa certa. Metade do seu poder se perderá de novo na escuridão, e apenas a outra metade poderá ser aplicada no minuto seguinte para a ação correta. Por isso eu digo aos meus discípulos que devem tentar trazer à tona seu poder integral no minuto seguinte, e assim anular o erro anterior. Ao ficar pensando ou acalentando as ações ruins, a pessoa estará fortalecendo inconscientemente a sua culpa. Eu posso até pensar, eu estou me arrependendo. Mas por que eu deveria me arrepender? Eu fiz algo errado. Mas eu sou um herói? Estou preparado para sofrer as consequências. Se eu fiz algo errado, tenho a capacidade de fazer a coisa certa. Ao focarmos toda a atenção na coisa certa, estaremos aumentando a nossa força positiva. O sentimento de culpa, o sentimento constante de auto-reprovação, é infelizmente todo presente no mundo ocidental. Se a minha fonte é Deus, a luz absoluta e infinita, se eu sei que é de lá que eu vim, então algum dia devo retornar à minha fonte. Durante a minha permanência na Terra, infelizmente, tive algumas experiências destrutivas, não aspirantes e nada saudáveis. Agora tenho de me livrar dessas experiências infelizes. Tenho de ter experiências preenchedoras na minha vida. Para isso, devo me concentrar apenas na coisa certa, na coisa divina que me satisfará, e não nas coisas que colocaram contra mim no meu caminho. Deleite consciência divina. Há uma grande diferença entre prazer e alegria. O que acontece é que o mundo humano e a consciência humana clamam por prazer, e a cada vez que o prazer é satisfeito, vemos que a frustração emerge do prazer. Mas o sentimento que a alegria está vindo para nossas vidas, e essa alegria irá dar alegria, mais alegria, alegria abundante, alegria ilimitada. Assim, quando há verdadeira alegria em nós, quando meditamos por 5 ou 10 minutos, obtemos alegria interior que nos satisfaz. Todavia, quando pensamos no prazer em comprar o necessário, como um Cadillac ou algo do tipo, estamos obtendo prazer por aquilo. Logo em seguida, nos sentimos frustrados, pois o que obtivemos não é bom o suficiente. Queremos algo mais confortável. Estamos correndo atrás de conforto. Se corrermos atrás de conforto como auxílio do nosso desejo, naturalmente não ficaremos satisfeitos. Já ao clamar por alegria, alegria interior, toda vez estamos correndo em direção à satisfação, pois a alegria interior só quer que satisfaçamos Deus. É apenas ao satisfazer Deus é que podemos ser verdadeiramente satisfeitos. Há uma noção comum de que, ao passarmos por sofrimentos, tribulações e dor física, nossa existência será purificada. Essa ideia não está fundamentada em realidade. Há muitas pessoas que sofrem por causa do seu karma passado ou por causa de forças não divinas que as atacam, mas não podemos dizer que essas pessoas estão se aproximando do seu objetivo. Elas tendem a aspirar mais sinceramente para alcançar o seu objetivo. Não abraçaremos a dor, tentaremos superar a dor se ela aparecer. Ao encararmos a dor como uma experiência, seremos capazes de transformá-la em alegria, através da nossa identificação com a alegria, a qual devemos, então, tentar trazer para dentro da dor. Dores físicas, vitais, mentais, devem ser transformadas em alegria através do nosso constante clamor interior por algo que irá dar verdadeira e permanente satisfação. Na vida espiritual, a melhor coisa é encarar a dor como um algo que se deve ser transformado numa experiência de alegria. A alegria é a única realidade eterna, a única realidade permanente e duradoura. Mas seria completamente errado dizer a que cada vez que sofremos damos um passo em direção à nossa meta. Algumas pessoas se sentem que a dor é indispensável, mas não é necessário passar pelo sofrimento para que possamos entrar no reino do deleite. Muitas pessoas realizam Deus através do amor. O Pai possui amor pelo Filho e o Filho possui amor pelo Pai. Esse amor nos leva à nossa meta. A nossa filosofia enfatiza a maneira positiva de se aproximar da verdade. Temos uma luz limitada, tentamos aumentá-la. Que façamos progresso de muita luz para a luz abundante, a luz infinita. Agora, o deleite está no mundo interior. O mundo exterior é todo sofrimento. Vemos as pessoas discutindo e brigando. Temos muitos elementos não divinos em nós. Medo, dúvida, ansiedade, etc. Mas, quando mergulhamos no fundo, no nosso interior, através da nossa meditação mais elevada, descobrimos que o deleite é a nossa origem, é a nossa fonte. No deleite jogamos o jogo cósmico e o fim do jogo cósmico nos retiramos novamente ao deleite. Mundos inferiores e superiores. Há 7 mundos inferiores e há 7 mundos superiores dentro de nós. Estamos tentando transformar os mundos inferiores em mundos luminosos, mundos de perfeição, e ao mesmo tempo estamos tentando trazer os mundos superiores para nossa manifestação exterior. Alguns dos mundos superiores nós já vemos operando no nosso mundo físico, na Terra. Primeiro vem o físico, depois o vital, depois a mente. Então vem o plano da intuição, ou mente intuitiva. E é sobre a mente e supermente. Além da supermente, existe a existência consciente de leite, Satchitananda. Se souber como observá-los, poderá ver que alguns desses mundos já estão operando em você. Durante a meditação, você pode claramente enxergar que não é o mundo físico que entra em você. É algo mais, a mente elevada, sobremente, a intuição ou algum outro mundo sutil. Mas apenas os mestres espirituais e grandes aspirantes são conscientes do fato de que esses mundos estão se manifestando nas suas atividades diárias, juntamente no mundo exterior. A pessoa comum, mesmo quando lampejos de intuição surgem na sua mente, não será capaz de saber que eles vêm do mundo para a intuição. Contudo, cada pessoa, seja hoje ou amanhã, deve se tornar consciente desses mundos. E não só isso, ela deve manifestar a verdade luz, a beleza, a riqueza de todos os mundos superiores neste mundo. Grandes mestres espirituais de tempos imemoráveis trouxeram os aspectos Sat-Chit, mas Ananda é muito mais difícil de trazer. Alguns não conseguirão de forma alguma. Alguns o trouxeram, mas ele durou apenas por alguns segundos ou minutos, retornou do lugar onde veio. A paz é acessível, podemos trazer paz. A luz e o poder podem ser facilmente trazidos, mas o deleite que imortaliza a nossa consciência interior e exterior não foi estabelecido na Terra. Ele vem e vai, pois enxerga tanta imperfeição na atmosfera do mundo que não consegue permanecer. Mesmo pessoas espiritualmente avançadas acabam ficando confusas. Elas sentem um êxtase interior que vem do mundo vital e pensam que é o deleite verdadeiro, mas não é. O verdadeiro deleite vem do mundo mais elevado para a alma, e a partir da alma satura-se por completo. Esse Ananda é absorvido diferentemente do deleite físico, o qual chamamos de prazer ou desfrutar. O deleite supramental é completamente diferente do mundo de prazer e desfrutar. Uma vez que receba mesmo uma gota desse deleite, sentirá que o seu se sente e imortaliza na sua existência exterior. Caso sinta esse deleite mesmo por um segundo, você lembrará por toda a sua vida. Ao nosso redor está o jogo cósmico, o teatro cósmico. O universo está cheio de alegria, alegria interior, alegria exterior. Quando a realização acontece, temos de sentir a necessidade de manifestar esse deleite constante no nosso coração. Esse deleite brilha, mas não queima. Ele possui uma intensidade tremenda, mas é toda suavidade e um néctar absoluto doce e fluente. Certo dia eu trouxe esse deleite para o meu mundo físico material de forma que, enquanto eu sorria, estava espalhando o deleite mais elevado para cada um de vocês. Mas devo dizer que tudo desapareceu. Ninguém dentre os discípulos nos manteve. Pergunta: se um ser humano pudesse transformar a sua consciência de forma a se identificar com uma consciência universal, certamente esse ser humano merece ser reverenciado. Ao mesmo tempo, há malucos que ficam dizendo ser elevado. Quais são as marcas que distinguem um santo de um louco? Sishimoi, os santos estão embriagados do êxtase divino. Os grandes santos espirituais, quando alcançam sua perfeição espiritual, bebem néctar ambrosial. Eles vivem numa consciência de deleite, na qual sente que o próprio mundo abriga o oceano espiritual de bem-aventurança. Alguns tentam trazer para cá esse deleite altíssimo. Ananda, a partir de um plano muito elevado de onde o recebem. E por vezes acham difícil. Quando sentem a dificuldade em tocar o plano material, carregando esse bem-aventurança, eles podem perder seu equilíbrio interior e, por um curto período de tempo, podem ficar deslocados da consciência física. Eles podem não conseguir operar normalmente no plano físico nessa hora. Um buscador pode esquecer o seu nome, por exemplo, e talvez os outros digam que ele está maluco. Contudo, um louco comum está mentalmente, vitalmente ou fisicamente deslocado. Ele nunca sabe o que fazer ou o que dizer e como agir. Ele perdeu permanentemente a conexão entre o mundo físico e a sua própria existência na Terra. Portanto, sempre que ele diz ou faz algo, não há harmonia na consciência universal. Ele não consegue se projetar na consciência universal, em que todos vivemos. Estamos todos vivendo na consciência universal, apesar de não estarmos conscientes disso. Ao mesmo tempo, não estamos violando as regras da consciência universal. Um louco também está inconsciente da consciência universal, mas ao mesmo tempo ele viola as leis do universo, da consciência universal, devido à sua ignorância. Assim, como temos ideias preconcebidas, o louco também tem ideias preconcebidas, mas ele não consegue formular as ideias como nós. Nós temos um cérebro e conhecemos a nossa mente. Sabemos como um pensamento segue o outro. No caso de um louco, não é que isso não aconteça. Todos os pensamentos e as ideias do mundo superiores e inferiores vêm até ele como um lampejo. E ele perde todo o seu equilíbrio interior e exterior. As forças e as pressões dos mundos entram nele e encontram ali um canal aberto para se expressarem. Um louco comum nunca estará aberto para a luz, ou para a verdade, ou para o que poderá salvá-lo, salvar a sua vida, a sua existência na Terra. O louco Deus embriagado, no entanto, é o verdadeiro santo, louco de beleza divina, luz divina, pureza divina e tudo que há de divino. Ele quer possuir a ser possuído pela divindade. Essa é a diferença entre o louco comum e um santo embriagado. Deus é amigo do eterno do homem. Quando o homem busca Deus, não como um pedinte, mas como um amigo, ele recebe Deus mais cedo. Ele recebe Deus na sua forma mais doce. Não somos escravos de Deus, somos seus filhos escolhidos.